Sejam todas e todos muito bem-vindos à segunda temporada do MagmaCast, o podcast de divulgação das geociências. Na verdade, tecnicamente, essa ainda não é a segunda temporada, é mais um prelúdio para a segunda temporada. Mas o fato é que hoje a gente vai te deixar por dentro do que mudou e o que vem por aí nessa nossa continuidade. Também vamos começar a elaborar um conceito que vai nos acompanhar durante toda a segunda temporada. O MagmaCast é um projeto de extensão vinculado ao Instituto de Geociências da Unicamp e conta com o financiamento da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, o PROEC, e com o apoio da Rádio e TV Unicamp. Daniel Martins de Souza aqui, de volta com vocês, esquentando os motores para nossa segunda viagem pelo mundo e pelas geociências. Estamos voltando depois de alguns meses com um formato parecido, mas com mudanças importantes. Então, antes de falarmos sobre o conteúdo, vamos às mudanças na forma. Sobre a equipe, os alunos de graduação da disciplina de Petrologia e Petrografia Ígnea, que fizeram todo o trabalho pesado da primeira temporada, não participarão com a gente dessa vez. Para conduzir a temporada, estaremos por aqui eu e ou a professora Carolina Moreto, hoje, por exemplo, estarei só eu, além dos colegas e alunos do Instituto de Geociências que queiram colaborar ou que sejam intimados pela nossa equipe. O intervalo de lançamento de novos episódios também mudou. Ano passado a gente fez um intensivão, lançando um episódio por semana. Já para a segunda temporada, teremos uma estreia por mês. Assim a gente consegue tocar os nossos trabalhos de pesquisa e desenvolver o material do Magma com mais calma. Sobre os temas de temporada. Desde o início do nosso podcast, prezamos pela interdisciplinaridade nas geociências. Pensamos os 10 episódios da Season 1 e o material do blog, o magmacast.wordpress.com, para ser uma espécie de estudo sobre o tema. O grande tema da nossa primeira temporada foi, como vocês sabem, o universo das rochas ígneas. Falamos sobre os minerais formadores das rochas ígneas, os diferentes tipos de rocha, os ambientes de formação e como descobrir a idade dessas rochas. Além dos diferentes tipos de vulcanismo, as influências para o meio ambiente e para a atividade humana. Então, na sessão de recados, acho que esse é o último. Para a segunda temporada, a ideia de termos um grande tema, um fio condutor para a temporada, permanece. Mas qual vai ser? A conectividade e a globalização não estão restritas à tecnologia de voos intercontinentais nem à velocidade de transmissão de informações via internet. Estamos conectados via tecnologia, mas também estamos conectados pela mesma atmosfera. Todos os rios, mares e oceanos estão conectados. Todos estamos com os pés sobre a mesma terra. Talvez você não sinta isso com tanta frequência se costuma nos ouvir no trânsito, na academia ou durante o trabalho. Mas se puder, dá um pause aí e retome o áudio. Mas dessa vez descalço, escorado numa árvore, exposto ao sol ou ao vento. Só para dar um gás na natureza que você é. A pandemia global em curso mostrou que o que acontece com uma pessoa que está no outro lado do planeta tem reflexos até para sua tia-avó que mora na zona rural de Birigui. Na marra, a gente está aprendendo que tudo está conectado. Lembram do episódio 9 da primeira temporada, quando falamos sobre vulcanismo e atividade humana? Nesse episódio, comentamos dados que indicam que uma erupção é capaz de destruir cidades que estejam à sua volta. Mas para muito além do estrago pontual, que pode doer menos caso você não tenha um parente ou amigo que mora em um vilarejo destruído, uma grande erupção pode modificar a temperatura de todo o planeta Terra durante anos. Mas por que que eu estou resgatando essa ideia agora?
Na comunidade climática, ninguém mais, eu digo das pessoas sérias, ninguém mais perde tempo sobre o diagnóstico. Prognóstico é o que ainda nós precisamos avançar.
A fala que vocês ouviram é do Dr. Carlos Nobre, cientista ambiental, ex-pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e desde 2005 ele é membro da Comissão de Ciências Ambientais do CNPq. A fala é de abril de 2018 e foi dita durante uma palestra no Fórum Conversa sobre o Sistema Terra, realizado no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, a USP. A conversa do Dr. Carlos Nobre com o economista José Lida Veiga é uma aula sobre a complexidade do nosso planeta e soa como um alerta para as alterações climáticas globais que temos observado no decorrer do último século. Na década de 70, pesquisas já antecipavam os mecanismos e taxas de aquecimento que observamos se confirmarem ao longo das últimas décadas.
A física elementar do aquecimento global, se você colocar mais gases, a física de que o planeta vai aquecer é tão robusta que não tem jeito de mudar. Isso aí vai acontecer. Então, quer dizer, para uma pessoa que é especialista, que é um cientista da área, era muito óbvio lá de trás que não tinha jeito do planeta não aquecer nas taxas que está aquecendo. As previsões estão absolutamente da taxa de aquecimento perfeitíssima. Você aquece, põe os gases, aquece isso, você põe os aerossóis, eles refletem radiação solar, esfria um pouquinho. Está totalmente previsto.
A ciência não tem por hábito apresentar resultados baseados em achismos ou fincar sua esperança em um plot twist redentor que virá nos salvar. O cientista observa, coleta e analisa dados e, a partir dos fatos, submete suas conclusões à crítica dos pares. Os resultados obtidos a partir de um conjunto de dados desconhecem crenças ou interesses políticos. Tudo é baseado na racionalidade e na falibilidade. É pouco provável que um método científico amplamente testado se mostre incoerente. Geralmente, métodos e modelos são aperfeiçoados ao longo do tempo. Dificilmente eles são desacreditados. Mas nós, cientistas, podemos errar sim, em estimativas, em modelagens. O problema é quando a complexidade das variáveis torna os impactos mais aterradores do que qualquer projeção pessimista. É o que acontece quando analisamos as estimativas do impacto que o aquecimento global está causando na Terra.
Os impactos é que nós temos mais dificuldade. Eu acho que a maioria de nós, cientistas climáticos, não julgávamos que o gelo do Ártico fosse derreter tão rápido. Nós não julgávamos que os furacões iam se tornar tão intensos com apenas 0,7 graus de aumento da temperatura lá do Mar do Caribe, do Atlântico Norte. Então, alguns elementos nós éramos mais otimistas, vamos dizer assim. Nós julgávamos que esses impactos aconteceriam muito mais para frente.
Eu tô sabendo que a conversa parece um pouco pessimista para começo de temporada, mas precisamos falar sobre isso. Temos que entender o nosso planeta, a nossa casa, a nossa única possibilidade viável. Se não mudarmos nossa postura ontem, mais cedo ou mais tarde não seremos mais bem-vindos. Nas ciências naturais é comum usarmos um termo cascudo que, quando entrei na faculdade, me gerou um certo estranhamento. Compreender o significado não foi tão intuitivo. Não sei se por falha do professor lá do colégio sumariense ou se foi por vacilo meu. Eu nunca havia notado esse termo. Então, baseado na minha ignorância, achei importante falarmos um pouquinho sobre o objeto de estudo maior de várias áreas da ciência, o Sistema Terra.
Ten, nine, we have ignition sequence start. The engines are on. Four, three, two, one, zero. We have commit. We have
liftoff.
Liftoff at 7:51 a.m. Eastern Standard Time. We have cleared the tower.
In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light.
Na noite de 24 de dezembro de 1968, os astronautas da Apollo 8, William Anders, Jim Lovell e Frank Borman, transmitiram a partir da órbita lunar uma mensagem de Natal a todas as rádios dos Estados Unidos da América. Durante a mesma missão, só que no dia 29 de dezembro, os astronautas foram os primeiros humanos na história a testemunharem o The Earth Rise, ou o Nascer da Terra. A cena foi fotografada por William Anders e mostra a Terra surgindo parcialmente na sombra, como se fosse um nascer de sol. E até hoje a imagem impressiona pela beleza e tem sido resgatada como símbolo para se provar em pleno século XXI, o que se sabe há mais de 2000 anos, que a Terra definitivamente não é plana.
Oh my God, look at that picture over there. There's the Earth coming up. Wow, that's pretty. Is that a color film, Jim? Hand me a roll of color, quick.
Oh man, that's great. Where is it?
Quick.
Huh?
Take several of them.
Several of them. Here,
hey, man, let's get the right setting here.
Hey, calm down, Bubba. Well, I got a radio. Oh, that's a beautiful shot.
So, Frank, my thoughts were very similar. The vast loneliness up here on the moon is awe-inspiring. It makes you realize just what you have back there on Earth. The Earth from here is a grand oasis of the big vastness of space.
Quando avistou a Terra no horizonte lunar, Enders disse algo como: "Oh meu Deus, veja essa imagem aqui, é a Terra surgindo e ela é linda." Jim Lovell, o outro astronauta da missão, foi mais contundente ao dizer que na órbita lunar a sensação é de uma vasta solidão e que o nascer da Terra é como avistar um grande oásis na imensidão do espaço. A frase de Jim Lovell é poética e também é uma das primeiras reflexões sobre a Terra como um sistema único, complexo e integrado. A percepção de Jim Lovell com a Terra como um oásis também nos mostra uma realidade inquestionável. Estamos no único lugar onde se é possível estar. Até onde avançamos no conhecimento, dentro do universo acessível, nós, o planeta Terra, somos o único sistema viável que pode garantir a manutenção da vida para a maioria de seus habitantes, independente da sua posição na cadeia alimentar ou na pirâmide social. O romantismo já contribuiu muito para o desenvolvimento das ciências naturais no século XVIII e XIX, com Goethe e Humboldt, por exemplo. E talvez por simpatizar com esses naturalistas, eu tenha um certo apego pela narrativa romântica de que Jim Lovell foi o primeiro a entender a Terra como um sistema. Mas na realidade, o conceito sistema Terra tem origem entre o final da década de 70 e início dos anos 80, quando cientistas compreenderam o primeiro fenômeno natural de escala global, o El Niño, um fenômeno que aquece as águas do Oceano Pacífico Sul e altera a dinâmica climática do planeta. A descoberta recente foi a partir dessa compreensão que se iniciaram oficialmente os primeiros debates sobre as complexidades que fazem o sistema Terra evoluir e se modificar. Segundo o Dr. Carlos Nobre,
isso vem lá no final dos anos 70, mas de fato o El Niño de 82 e 83 foi o que determinou o grande interesse mundial porque esses sistemas, subsistemas são acoplados. O oceano é intimamente acoplado com a atmosfera, que é intimamente acoplado com os oceanos. Não são dois sistemas independentes, cada um fazendo a sua coisa. Então isso surge, o grande interesse científico, pelo El Niño.
Concluída a contextualização, eu vou tentar elaborar o conceito clássico de uma forma simples. O sistema Terra é uma complexa rede de processos endógenos e exógenos relacionados, e esses processos e interações não são restritos ao planeta Terra. As tempestades solares, por exemplo, influenciam muito o nosso planeta. Não? Não? Ninguém? Nada? Beleza, vou tentar mais uma vez ser mais claro. O sistema Terra é uma forma de se enxergar o planeta Terra como uma unidade, onde cada ação gera uma reação no sistema. E essas ações podem ser naturais, como o El Niño, que afeta a atmosfera a partir de alterações na temperatura dos oceanos, que faz parte aí da hidrosfera. Nesse caso, o que chamo de ação foi o aquecimento das águas superficiais do oceano, e a reação é a alteração atmosférica global. Mas as interações entre os sistemas ocorrem também de forma não natural, como o aumento do buraco na camada de ozônio na atmosfera, que é causado pela emissão de gases CFC. Nesse caso, temos uma alteração gerada pela ação do homem, que é chamada de ação antrópica, e a reação atmosférica é o aumento do buraco na camada de ozônio, que por sua vez gera outra reação, que é o aquecimento e degelo da superfície congelada na Antártida, e isso afeta o clima, que afetará a fauna do continente e nos afetará pelo excesso de radiação UV. Enfim, é uma espiral que pode evoluir até o colapso dos sistemas. Deu para entender? Acho que agora está mais clara a ideia de que a Terra é formada por diversos sistemas interdependentes que interagem entre si em busca de equilíbrio. Não é mais possível que os estudos sejam fragmentados, considerando separadamente aspectos climáticos, biodiversidade, impactos sociais. Todos os fatores estão interrelacionados e constituem o que chamamos aqui de sistema Terra. E é a partir desse conceito sofisticado que pretende aproximar as ciências naturais das ciências humanas, e a partir da ideia de que conscientização e preservação são fundamentais para conquistarmos qualidade de vida, é que vamos iniciar a nossa viagem pelo mundo. Muitos cientistas definem o tempo da sociedade moderna pós-revolução industrial como um novo período geológico, o Antropoceno. No episódio 10 da primeira temporada, falamos um pouco sobre a carta cronoestratigráfica do tempo geológico. Então, se você quiser saber mais sobre ela, volte ao episódio 10 da primeira temporada, o qual é a idade da Terra e como descobri-la. Mas por ora, o que eu quero te dizer é que essa carta cronoestratigráfica tem uma série de divisões que contam a história da evolução do nosso planeta, desde sua origem, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, 4,5 bilhões de anos, até hoje. Os limites dos intervalos de tempo nessa carta, eles são definidos por grandes eventos, como extinções em massa, períodos glaciais, ou formação de depósitos minerais em escala global, por exemplo. A definição do tempo moderno como um novo período geológico, o Antropoceno, significa que mapeamos uma alteração em escala global e por isso inserimos um novo limite nessa carta. Os limites são, em geral, transicionais. São alterações pontuais no tempo geológico, que é medido em até bilhões de anos, mas que em geral demoram no mínimo dezenas de milhares de anos para ocorrerem. Um tempo relativamente extenso, levando-se em consideração o tempo humano. Porém, fatores extremos podem gerar grandes mudanças em um curto espaço de tempo. Um impacto de meteoro, por exemplo, pode desencadear e acelerar mudanças globais. E sabem que outro fator extremo está gerando grandes mudanças em um curto espaço de tempo? Humanos, que chama. Nós somos o motivo da alteração global que datou um novo período geológico.
Tá maluco?
É, quer dizer, nós uma vírgula. Porque, como diria o geógrafo Milton Santos, a evolução dos meios do natural ao técnico, científico e informacional foi pautada por relações de poder. E nem todos somos protagonistas desse processo. Não estamos dizendo que grandes empresas são o mal, mas definitivamente um cidadão brasileiro que vive na comunidade da Maré sem saneamento básico tem níveis bem distintos de responsabilidade sobre os impactos ambientais, se comparado, sei lá, às 20 empresas que mais poluem no mundo.
A característica principal do Antropoceno não é só que uma espécie viva fez uma grande transformação, mas é a velocidade. As bactérias levaram 1,6 bilhões de anos para retirar um monte de CO2 da atmosfera e criar condições do ciclo hidrológico nas temperaturas mais dentro do regime que nós conhecemos hoje.
Por sermos a única espécie capaz de racionalizar e agir para minimizar os impactos, cabe a nós o cargo de zeladores do nosso planeta. Vejam bem que eu não disse donos e nem gerentes do planeta, e sim zeladores. Agir com superioridade nos trouxe até aqui. A urgência da ocasião requer humildade, olhar para o sistema Terra horizontalmente, com igualdade. Ter essa consciência é se conectar com o que há de mais valioso na sabedoria dos mais velhos, aqueles que vieram antes de nós. E é essa sabedoria que transborda na fala de Ailton Krenak, líder indígena e escritor.
Nós devemos andar aqui na Terra pisando suavemente, como um pássaro que passa voando no céu e você olha depois, ele não deixa rastro. Se o ser humano deixar rastro aqui na Terra, ele não é sustentável.
Além da relevância que Krenak tem para o ativismo indígena, parte do seu trabalho é transmitir a sabedoria tradicionalmente oral do seu povo para formas que o homem branco acesse, como livros, por exemplo. Em um de seus livros, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele escreve, abre aspas, tudo é natureza, o cosmos é natureza, tudo em que eu consigo pensar é natureza, fecha aspas. A sabedoria sempre esteve aqui, sempre esteve nas nossas raízes. Mas a rápida evolução tecnológica e científica, a velocidade de acesso a novas informações, desviou a nossa atenção desse tipo de formação intelectual. Mas é o momento de parar, respirar e perceber o que estamos deixando passar. Talvez o conceito moderno de sistema Terra marque o momento em que a ciência, do alto de todo o seu avanço, olhou para outros saberes.
Nós não podemos mais imaginar que a gente vive isolado. Acabou a possibilidade de uma tribo, de uma civilização, de um povo viver isolado. Nós estamos todos irremediavelmente interligados. Então, o envolvimento das comunidades humanas no planeta é uma necessidade urgente, porque só assim nós vamos compartilhar o zelo por essa casa comum que é o planeta Terra.
Nós cientistas não podemos nos isentar da responsabilidade de comunicar à sociedade sobre o que vivenciamos, sobre o que vemos e sabemos. Por isso, a segunda temporada do MagmaCast pretende aproveitar o seu tempo com a gente para chamar sua atenção para os impactos que a nossa falta de ação e a nossa falta de conscientização podem gerar. E para a gente crescer junto, nossa segunda temporada será mais interdisciplinar que a primeira. Vamos conversar com pesquisadores do Instituto de Geociências da Unicamp, que trabalham em várias áreas das geociências. Juntos queremos contribuir para a conscientização social sobre a importância do equilíbrio do sistema Terra. A partir de temas atuais, vamos abordar assuntos relacionados à geologia, geografia, geopolítica, biologia, física, matemática, história. Já deu para sentir o clima e perceber que nossas ambições cresceram bastante, né? E tudo isso graças à audiência incrível que tivemos na primeira temporada, com um projeto piloto bastante modesto, mas que muito nos orgulha. Continuamos contando com o seu apoio para nos enviar as críticas, temas para episódios, dúvidas ou até mesmo dar aquele biscoitinho, porque elogio também é bom e a gente gosta de receber. O blog do Magma, o magmacast.wordpress.com, continua ativo. Nele você já encontra o resumo escrito e ilustrado relacionado a esse prelúdio. Disponibilizamos também as referências e inspirações para as reflexões do texto de hoje. E eu vou indicar dois materiais que serviram bastante como base para esse prelúdio. A primeira indicação é a palestra no fórum Conversa sobre o Sistema Terra, realizado no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, com o Dr. Carlos Nobre e mediação do economista José Elida Veiga. A segunda indicação é o livro de Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, da editora Companhia das Letras. Agradecemos o apoio do Instituto de Geociências da Unicamp, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, o PROEC, e da Rádio e TV Unicamp. Este programa tem texto de Daniel Martins de Souza, com colaboração e revisão de Carolina Natividade Moreto e Alberto Luiz dos Santos. Foram utilizados áudios de Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, NASA e 20 Ideias. Muito obrigado a você que nos ouve. E o último aviso spoiler aos navegantes do próximo episódio, levem casaco. Tchau!